Pronto. Então, hoje, 12 de abril de 2021, nós damos início à terceira entrevista do projeto Caminhos de Ensino de História do Rio Grande do Norte, o Saber e o Fazer Docente da Educação Básica. E vamos ouvir a professora Andréa Regina trazendo para a gente um pouco da sua trajetória docente e como ela se inseriu nessa carreira e como é que tem sido essa vivência nos últimos anos. Então, Andréa, primeiro seja bem-vinda. Eu fiquei
Obrigada.
muito satisfeita com seu aceite, com a sua disponibilidade. A gente sabe a dificuldade desse momento, que não é fácil, são múltiplas demandas e tudo com um tempo extremamente
Sim.
curto, né? Extremamente exíguo. Mas, apesar disso, você aceitou prontamente estar conversando comigo hoje à tarde. E aí eu só tenho a agradecer a você.
Eu
Tá bom?
agradeço o convite. Me senti honrada, inclusive. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Então, Andréa, a ideia é que a gente começa falando um pouquinho sobre a tua trajetória de vida. Quem é a Andréa? Quando a Andréa nasceu? De onde vem a Andréa? Quais as primeiras
Pronto. Ótimas
memórias
questões.
da infância?
Certo. Eu nasci em Natal, em 77, em junho de 77, e durante os meus primeiros anos de vida, nós migrávamos muito de bairros para bairros. Nós não tínhamos ainda uma casa, uma residência, né, própria, então a gente estava sempre mudando. E eu acabei criando poucas memórias dos primeiros lugares que eu vivi. Mas, quando eu tinha 5 anos, meus pais foram morar na Zona Norte, né? Assim que nasceu o conjunto Solidariedade 2. E lá é que começam as minhas primeiras memórias também. Tanto memórias da infância, quanto minhas memórias escolares. Então, dos 5 até os 7 anos de idade, eu morei no bairro do Sol, chama-se bairro Nossa Senhora da Apresentação, mas o conjunto é Solidariedade 2. E durante esses primeiros anos, eu tenho memórias afetivas muito ricas das contações de história da minha avó, que eram feitas no pé da cadeira de balanço dela. Quando havia grandes apagões de energia elétrica em Natal, né, bem nos anos 80, começo dos anos 80, e que ela sempre trazia para a gente os contos da tradição popular. Ela estava sempre trazendo um caos, uma lenda, e recheando aquilo de muita força, porque ela sempre conhecia alguém, né? Ela sempre conhecia alguém que conhecia o lobisomem, alguém que conhecia a mula sem cabeça, é alguém que... via na minha família através dessa presença da minha avó. E depois, né, nós fomos inseridos na escola, inicialmente em um jardim de infância, de fundo de quintal, uma coisa muito rústica, muito simples, mas também que foi importante, porque foi o primeiro espaço escolar que a gente frequentou, eu e meu irmão. E em seguida nós fomos matriculados no projeto do padre Tiago Tilsen, que é um padre, né, que tem uma obra muito grande em Natal de educação infantil. E o projeto na época chamava-se Projeto Casulo. Então havia uma escolinha do Projeto Casulo no bairro Solidariedade 2, chamada Jardim de Infância Angélica. E as minhas memórias mais importantes dessa primeira fase da minha vida na escola são justamente de lá. Nós estudávamos, né, apenas um horário, então chegávamos lá cedinho, de manhã às 7, saíamos depois do almoço, e na escola nós tínhamos acesso ao lanche e à refeição principal, né, que era o almoço. E além de ter toda aquela formação, aquela preocupação com o processo de alfabetização e letramento da gente, também tinham questões morais muito fortes, né? E havia realmente esse cuidado diferente. Era uma escola, mas por ter um direcionamento da Igreja Católica, também se trabalhava muito a questão de práticas, né, virtudes, de valores, e isso foi muito importante para mim. Então, a escola, o Jardim de Infância Angélica, não existe mais. hoje um prédio, né, um prédio da própria Igreja Católica, mas tem uma importância muito grande, uma relevância muito grande na minha jornada. Sobre a minha família, né? É, eu sou a filha mais velha, meus pais eram recém-casados quando eu nasci, e os meus pais, eles não tiveram uma escolarização completa. Então, meu pai, ele fez apenas o ensino fundamental no início, e a minha mãe, que foi até um pouco mais, né? Ela quase terminou o fundamental 2. Mas a minha mãe incentivava muito a questão da leitura em casa. Então, mesmo quando a gente ainda não sabia ler, na casa já tinha muitos livros, né? Livros que eram comprados, a prestação, mas que eram importantes também para a gente ter esse contato com a literatura. Então, há essa relevância muito grande desses primeiros anos da infância. E nós moramos na Zona Norte durante um período das nossas vidas, né, até mais ou menos a terceira série, que antigamente chamava-se série, e depois é que nós partimos para morar na Zona Oeste de Natal, fomos morar no bairro de Nazaré. Então, as memórias, né, da escola, da primeira escola de ensino fundamental, que no caso chamava-se Adelina Fernandes, são as imagens da matemática, né, da necessidade de aprender os números ainda na primeira série, na segunda série. Então, as memórias são da escola pública, e de uma escola pública muito engajada, muito preocupada com essa formação do aluno. Associado a isso, tinha uma força muito grande daquele civismo, né? A gente estava na década de 80 ainda, então a gente estava vivenciando o final do regime militar. Então, a ideia de civismo era muito forte. Eu lembro que eu, ainda muito pequena, tive que participar de um desfile de 7 de setembro, tinha talvez 7 anos, e um desfile que demorou horas, né? A gente passando por todas as ruas da região, do Solidariedade 2, do Santarém, Solidariedade 1, e eu sem entender a finalidade daquilo, principalmente porque era setembro e eu estava vestida de inverno, né? Era minha roupa. Então, assim, as memórias de Adelina Fernandes, pois é, né? E alguém teve a ilustre ideia de entregar para minha mãe um casaco de lã com um capote, então imagine a arrumação. Mas, diante disso, foi bem forte, né? Tanto que eu ainda lembro perfeitamente desse dia. Mas, diante disso tudo, é muito interessante perceber hoje como havia essa preocupação com o conteúdo, mas também com toda essa questão do desenvolvimento moral, né? A gente vivia isso na prática e, de certa forma, ajudava, auxiliava bastante também na nossa formação. Em seguida, nós nos mudamos, então, para a Zona Oeste, e aí eu comecei a mudar muito de escola, porque a gente morava num bairro, que era o bairro de Nazaré, onde meus pais tiveram aí sim, primeira casa própria, mas eu estudava na Cidade da Esperança. Então, assim...
Eram quantos irmãos? Você falou que era mais velha?
Só eu e meu irmão nessa época, éramos dois.
Sim.
Depois é que chegaram os outros, mas nesses primeiros anos só tinha eu e meu irmão Anderson Andrew, que é um ano mais novo do que eu. E o que acontece, né? Aí sim, a gente foi, né, para uma nova fase, outras escolas, até realmente chegar na escola próxima à nossa casa.
Travou um pouquinho para mim.
E tinham professores muito bons. É impressionante como a gente tem essas memórias fortes,
Andréa,
das aulas, das atividades.
Quando você estava falando da escola, que conseguiu a escola próxima, cortou para mim.
A escola era muito próxima da minha casa.
Sim.
E isso, obviamente, né, tinha dois lados. Tinha um lado positivo, que era a facilidade de chegar à escola e tal, mas também tinha um outro lado que a gente não podia fazer muita bagunça, né? Porque a comunicação chegava muito cedo, muito rápido à minha mãe. Então, assim, a gente tinha uma educação muito boa nessa escola, Judite Bezerra de Melo, e foi lá que eu comecei a despertar para a escrita. Eu já era uma leitora, né? Eu já tinha desde o primeiro ano, já tinha sido inserida nesse processo de letramento, tanto pela minha professora da escola católica, né, do Jardim de Infância Angélica, como pela minha mãe. Mas foi nessa escola, no Judite Bezerra de Melo, que eu comecei também a escrever. E aí a gente vê como ações tão, como eu posso dizer, tão desarticuladas às vezes da prática cotidiana de sala de aula mudam, né, um estudante. Porque a professora que fez toda essa mudança em mim, ela não exigia isso como uma parte da disciplina dela. Isso era opcional. Ela dizia: olha, quem quiser me trazer um texto, quem quiser ter um caderno de texto, chamava redação, né? Faça a redação que eu corrijo. E eu me candidatei, né? Então, comecei na quinta série a escrever minhas primeiras redações, levava para ela, ela corrigia, dava o feedback. E eu não parei mais. Então, essa minha experiência no Fundamental 2, né, de escrita, ela foi riquíssima. Não só de escrita, mas também de leitura. A própria professora nos chamou, né, para participar de uma competição de resenhas de obras literárias. E eu, muito ousada na época, escolhi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Primeiro, porque eu já queria viajar o mundo. Vamos ser realistas, né? Não foi uma escolha aleatória. Realmente eu queria viajar o mundo. E aí eu fui uma das campeãs, né? Então, um presente bem simbólico, uma caixinha de lenço, mas aquilo teve um peso, né? Tipo assim, o um reconhecimento da minha escrita, mesmo que tenha sido uma resenha, mas foi muito importante. Então, no ano seguinte, eu participei novamente, né? Aí ela que escolheu a obra, que foi novamente. Então, assim, nesse mundo da escola pública, eu consegui muitas coisas, né? Comecei a criar pontes para coisas que eu conquistei hoje, atualmente. Então, para mim, foi essencial a passagem por essa escola, a Judite Bezerra de Melo. E depois, né, de Judite Bezerra de Melo, eu fui morar em Parnamirim. Então, nós nos mudamos de cidade, né? E nós nos mudamos, no meio do ano, uma mudança muito acelerada pela minha mãe. E acabamos, então, indo estudar numa escola chamada Escola Estadual Professor Eliá Maia do Rego. Você está me ouvindo bem? Pronto.
Estou ouvindo,
E
sim.
nessa
Estou
escola, né, no
ouvindo
Eli.
bem. Ah, essa idade
Pronto,
que
no
são 18,
LA,
né?
quando a gente veio morar em Parnamirim, ia fazer 13 anos. Então, aliás, eu fiz 14 anos em Parnamirim, né? Eu cheguei aqui aos 13, fiz 14 em Parnamirim. E aí fui estudar, então, nessa escola, terminar o Fundamental 2, né, no LA, e eu notei uma diferença gigantesca entre a metodologia que eu recebia na escola estadual de Natal, né, na Judite Bezerra de Melo, o LA Maia do Rego. O que é que eu sentia? Eu sentia que os professores do LA eram mais desmotivados. E é fato, né, que eu não via avanço, eu não via discussão, eu não via contextualização. É tanto que eu terminei, né, eu cursei o nono ano aqui em Mirim, o oitavo e o nono ano, que era a antiga sétima série e oitava série, né? E eu só tenho lembranças do professor de matemática, né? Que chamava professor Macena, um professor bem famoso em Parnamirim, e foi com ele que eu aprendi geometria. Então, assim, a única parte da matemática que eu amo é geometria, e eu aprendi justamente com ele, em um ano com ele, né? Que foi o oitavo. Chama a oitava série, que era o antigo nono ano. Então, no finalzinho, né, desse ciclo, A gente começou a conversar na família, eu, meus primos, porque eu tinha primos em Natal e muitos primos em Parnamirim, sobre como é que a gente ia fazer o ensino médio. E, no caso, Parnamirim tinha três opções, né? Nós estamos falando aqui do ano agora de 1992. Então, em Parnamirim, as opções eram: ou fazia magistério no próprio LA Maia do Rego, ou fazia científico, que lá também fornecia, né, oferecia, ou ia fazer um curso mais técnico no Augusto Severo, que na época era colégio senecista, eu acho. Daqui a pouco eu lembro como era o nome do Augusto Severo. Era Augusto Severo, mas tinha essa outra alcunha. E aí o que aconteceu, né? Eu sempre gostei de ensinar. A docência é uma coisa que sempre me fascinou. Não especificamente ensinar história, mas eu queria ensinar. E aí, enquanto a maioria dos meus primos, né, optaram pelo científico, depois meu irmão foi fazer técnico em contabilidade no Augusto Severo, eu resolvi o magistério. Então, a minha decisão pelo magistério foi com 14 anos de idade. Eu já sabia que queria, né, seguir essa carreira de professora. E aí, o que aconteceu? Veio todo aquele preparo para a antiga escola técnica, né, a ETFERN. Fiz o exame de seleção da ETFERN e fiquei, na suplência. Então, eu não consegui entrar. E aí, a minha família ficou triste. E o meu pai começou logo a me colocar em um estágio no Banco do Brasil para trabalhar. E eu amei. Porque eu entrei no ensino médio em 92 e eu entrei também no Banco do Brasil em 92. Eu era o que a gente chama de menor aprendiz. Chamavam MASA, menor aprendiz de serviços, uma coisinha, aos serviços auxiliares, MASA. E nós éramos funcionários em miniatura, porque nós tínhamos carteira assinada, nós tínhamos plano de saúde, direito a um salário, direito a vale alimentação, vale transporte. Então, nós tínhamos uma série de regalias. Agora, imagine você com 14 anos de idade ter tudo isso, né? Estudando no LA Maia do Rego. Então, muito da minha formação no magistério também foi enriquecida pelo fato de eu já trabalhar no Banco do Brasil. Por quê, né? Com o dinheiro que eu recebia, que eu ficava com o salário, entregava para os meus pais o vale compras, né, que era no valor de um salário mínimo, e eu tinha acesso a livros, eu tinha acesso a revistas, eu podia ir ao cinema. Então, aquilo que Bourdieu fala da importância dos bens culturais, né, eu vi isso. Eu vi isso na minha adolescência, porque como eu podia comprar, como eu podia ter acesso a esses bens culturais, os meus colegas me viam de uma forma diferente. Então, era muito interessante. Eu lembro a situação que eu fui ao cinema e cheguei comentando na escola, né? Eu fazia magistério à noite, porque eu trabalhava no Banco do Brasil até meio-dia, então não tinha condições de estudar à tarde. E aí eu lembro dos colegas me esperando na segunda-feira para contar como é que tinha sido o filme, como é que era o enredo, como era o desfecho, né? Ou então me pediam os livros emprestados, revistas. E isso, de fato, era muito relevante para mim. Eu também tinha acesso ao Centro Cultural Banco do Brasil, né? Que é uma biblioteca maravilhosa, gigantesca, que fica no Rio de Janeiro. Então, a gente escrevia um formuláriozinho, mandava pelo setor que eu mesma trabalhava, né? O setor lá na Ribeira, chamava-se SESEC Natal, e com 15 dias, às vezes quase umas 3 semanas, chegava o livro que estava no catálogo para você ler, ter 30 dias para devolver. Então, eu li muito, né? Foi a fase que eu mais li na minha vida, foi esses anos que eu fiquei no Banco do Brasil. E à medida que o tempo passava, né, eu via que o magistério era de fato o meu objetivo. E isso começou a frustrar muito, né, bastante, os meus chefes no banco, porque eles viam que eu poderia fazer carreira na rede privada, nos bancos privados. Mas eu não queria. E isso foi assim bem chocante. Eu lembro do chefe da gente me chamar na sala dele e dizer assim: a gente quer que você se inscreva no vestibular, da UFRN para três cursos: economia, contábeis ou administração. E você vai se inscrever em qual? E eu falei, vou fazer biologia, vou fazer ciências biológicas. Não era nem história na época, era ciências biológicas. E aí, resultado, né? Eu fui fazer a minha inscrição, olhei a fila, né, de ciências biológicas, a fila enorme, né, um sol terrível. E eu disse, eu vou dar uma volta pelo campus. E eu cheguei no setor 2, nessa brincadeira, né? E vi a fila lá de história, né, na sombra. Eu disse, poxa, eu gosto de história, é aqui que eu vou ficar. E eu acabei, né, fazendo a minha inscrição no vestibular para história, para desespero do meu pai, né, para desespero de um tio, porque a projeção da família que vem da classe baixa, né, que vem da classe trabalhadora, quando um filho chega a aspirar o vestibular, né, o ingresso na universidade, essa família ela não sonha pequeno, né? Essa família ela sonha alto, ela sonha grande. E no caso meu pai não conseguia me ver como professora, né? Ele queria me ver como advogada, era o que ele, né, era o sonho, era a projeção dele. Então foi difícil, né? Porque na hora que eu optei por uma licenciatura, que na época era licenciatura e bacharelado, eu acabei também rompendo com dois vínculos, né? Eu rompi com uma possível carreira nos bancos, já que eu, né, não quis a área que era esperada por eles, pelos meus chefes, e eu também rompi com as expectativas da minha família. Então, foram meses que meu pai não falou comigo, né? Da inscrição do vestibular até sair o primeiro resultado, meu pai não falava comigo. Muito chateado, muito aborrecido, e sempre dizendo que a vida de professor era uma vida de pobreza, de miséria, de dívida, né? Que o professor não realizava sonhos, que sempre tinha uma carga de trabalho muito elevada. Então, meu pai tinha uma expectativa muito, mas muito pesada sobre ser professor. Assim, eu não desisti, né? Então, quando veio a aprovação em história na UFRN, também veio um convite para o meu primeiro emprego como professora. E aqui é onde a gente chega, então, né, na minha carreira. Porque eu entrei na universidade com 17 anos e eu entrei no meu primeiro emprego como professora com 17 anos também. Eu fui convidada para ser professora de uma sala de quinta série, que antigamente era a quinta série, no Imago Dei. E isso era o ano de 1995. Então, eu entrei no Imago Dei, né, no começo do ano. Passaram algumas semanas, eu comecei as minhas aulas na UFRN e eu soube que tinha aberto uma escola nova em Parnamirim, uma escola estadual, chamada Roberto Rodrigues Krause, que ficava numa área mais distante, né, do centro de Parnamirim, que era inclusive a área que nós estávamos construindo uma casa, né, que nós já estávamos pleiteando uma mudança. Então, eu fui lá na escola e me inscrevi como estagiária. Então, ao mesmo tempo que eu era professora da quinta série do Instituto Educacional Imago Dei, que hoje não existe mais com esse nome, né, é o Colégio Batista, eu também era estagiária do Krause. E aí foi a primeira vez que eu vivi as duas realidades, do chão da escola privada e do chão da escola pública. E muito jovem, sem muita maturidade ainda, né? Tinha 17 anos quando eu comecei nas duas escolas. E tinham situações muito gritantes, né, na escola pública. Inclusive, eu tive que pedir ao meu pai um mimeógrafo para eu poder fazer as atividades dos meus alunos, já que na escola o mimeógrafo estava sempre dando problema. E meu pai conseguiu isso, comprou um mimeógrafo, né, e levou para casa, e eram litros e litros de álcool, né? E aí meu pai dizia: como é que você tá usando o dinheiro que você ganha numa escola particular para dar aula na escola pública? E isso realmente não entrava na minha cabeça. O que entrava na minha cabeça é que eu estava ali num processo de formação como professora, mas que eu tinha que fazer o meu melhor, né? Mesmo que o meu melhor significasse pegar parte do dinheiro que eu recebia na escola privada e comprar álcool e papel para fazer as atividades dos meus alunos do Krause. Então, eu fiquei um ano, né, como estagiária no Krause, e eu fiquei 4 anos como professora no Imago Dei. E do Imago Dei, eu já fui convidada para uma outra escola privada, também em Parnamirim, foi o Colégio Curso Seta. Então, no Seta, eu ingressei em 96 como professora do cursinho. Eles tinham cursinhos à noite, eles tinham também um preparatório para supletivo. Então, eu entrei para dar aula nessas turmas. Eu tinha 3 turmas só em 96 no Seta e eram todas no turno noturno. Então, de manhã eu estava no Imago Dei, 2 dias na semana, aí à tarde eu estava todos os dias no Krause e à noite eu estava esses dias, né? Eram 2 dias também nessa escola privada de Parnamirim. Então, a minha faculdade no primeiro ano, ela aconteceu dentro do horário da manhã. Aliás, desculpe, dentro do horário da tarde. Mas no outro ano, desculpe, horário da noite. Depois você edite, viu?
Tranquilo.
A minha formação em 95, na universidade, foi no turno da noite. Em 96, eu já estava cursando disciplina manhã, tarde e noite, para poder dar conta dessas 3 escolas. Né, porque eu estava ainda no Krause, o estágio tinha começado em um ano, mas só terminava no outro ano. E eu agora, né, estava experimentando esse ensino em outro nível, dentro do Colégio Curso Seta. À medida, né, que o tempo foi passando, eu fui ganhando umas turmas do Seta. O Imago Dei também foi crescendo de turmas anualmente. Então, a gente já tinha outras perspectivas, né? E aí o Seta me convidou para assumir mais turmas, tanto no ensino fundamental quanto no médio, durante a manhã. E aí, então, eu já estava agora, né, com outra configuração de aulas. E uma coisa que eu herdei da minha primeira escola, né, que foi do Imago Dei, foi a questão da afetividade. Então, a afetividade era algo essencial, na escola, fazia parte da filosofia da escola, e eu acabei tomando aquilo, né, como um elemento central na minha prática. Então, eu herdei essa característica.
Pronto. Você está falando da afetividade, esse processo afetividade que você aprendeu muito no Imago Dei.
Isso, então, do Imago Dei eu herdei muito essa questão do ensino atrelado à afetividade. Mas da minha experiência no Krause, né, eu percebi viviam dentro das suas famílias, dentro das suas casas, ou então se envolvendo, né? E eu exercitei muito a questão da compaixão dentro da minha vivência no Krause. Houve um caso que assim a minha família ela é tão, como eu posso dizer, envolvida quanto eu. A gente recebeu uma notícia na escola que uma aluna tinha sido ameaçada pelo padrasto, né, ameaçada de morte pelo padrasto. E ela tinha problemas mentais, ela tinha uma série de dificuldades, né, e era minha aluna. Então a mãe foi me dizer que ela não tinha ido à escola, tal, e que não sabia o que fazer com ela, porque ela disse que se o padrasto, né, viesse agredi-la, a aluna iria também partir para a agressão. E eu, na mesma hora, disse: traga ela, traga a mochila dela, que eu levo ela lá para minha casa. Então imagine. Eu cheguei em casa com essa adolescente. Nossa casa tinha 3 quartos e um quarto era o meu. E aí, né, a minha mãe não questionou, meu pai não questionou, né, apenas entenderam que era um caso de violência doméstica e que a gente ia acolhê-la por um tempo, né? E assim, a mãe pediu uma semana até resolver a situação e ela ficou 2 meses lá em casa. Então,
Não.
assim, ficou 2 meses conosco. Eu consegui entrar em contato com o padrinho dela, que era professor da UFRN, coincidentemente, né? Professor Francisco Marinho, já aposentado. E Marinho disse: pronto, vou te ajudar, vou colocar ela no curso de informática para ela ter uma atividade, né, fora horário de aula, e a gente vai depois colocar ela de volta na família. Então, através dele, a gente conseguiu fazer a reinserção dela na família. E depois a mãe se separou e deu tudo certo. Então, no CRAUS eu acabei aprendendo que em muitas situações a gente vai ter que ter compaixão, né? A gente não pode ser só o professor profissional, né, que o currículo exige. A gente também tem que exercitar essa humanidade. Vai ter que ver o aluno na sua totalidade. Então, lá eu aprendi isso. E
E o
assim,
quanto isso extrapola o ensino de história, né, Andréia? Porque acaba que a gente atua em diversas áreas que inicialmente nem era objeto da nossa formação, né? Mas está ali, você, diante da situação, você acaba tendo que reagir e dar alguma resposta, né?
E assim, a gente não tem nenhuma formação, né, que vai nos preparar para lidar com o lado humano do nosso aluno, porque a gente às vezes, né, pensa que o aluno é só um estudante, mas esquece que atrás daquele estudante tem uma pessoa, né, com as complexidades, as problemáticas próprias de um ser humano em construção. E por isso que eu digo que lá foi que eu aprendi a exercitar essa compaixão, entender o meu aluno na sua integralidade. Então, eu fui, né, dessa experiência do chão da escola privada para o chão da escola pública, e eu acabei seguindo carreira na escola privada, na rede privada. Por quê, né? Depois do CETA, me apareceu um convite para o GEL, em Natal. Eu fiquei no GEL 2 anos. Lá eu nunca tinha grandes turmas, tinha poucas turmas, não tinha grande espaço, mas também fui convidada para o SEI. E no SEI, né, eu comecei no SEI Mirassol, no ano 2000. Então, no SEI, eu já tinha uma outra perspectiva em relação. Aliás, eu comecei no SEI em 99. Em 1999 eu já estava no SEI Mirassol. E lá no SEI eu fui ter uma outra perspectiva sobre o ensino de história. Por que eu digo isso? Porque os meus anos no Imago Dei, os meus anos no CRAUSE, no Colégio Curso CETA, foram anos mediados muito pela minha experiência de ensino baseado no livro didático. Muito desvinculado da realidade, muito distante das discussões atuais. Então, era aquele ensino pelo ensino. Mas, quando eu fui trabalhar no SEI Mirassol, havia uma preocupação em criar projetos. E esses projetos de ensino, eles inseriam os alunos em determinadas realidades, né, para analisar alguns contextos mais específicos. Então, foi no SEI Mirassol que eu tive o contato, por exemplo, com as questões de patrimônio, de identidade cultural, né, que são tão importantes para a gente compreender o nosso lugar na nossa cultura. Então, lá eu acabei tendo um outro horizonte para o ensino de história, né, que não seria mais aquele ensino de história livresco, tradicional, mas um ensino de história que pensasse o homem nesse espaço, e o homem ao longo desse espaço, né, ao longo do tempo. Então, foi essencial a minha passagem pela escola, né? Eu fiquei 11 anos transitando entre SEI Mirassol, SEI Romualdo Galvão. E enquanto eu estive nessas escolas, eu não sentia a vontade de retornar para a rede pública. Por quê, né? Porque eu tinha vivenciado toda aquela dificuldade lá do CRAUSE, né? Todos aqueles limites, que eram muito desafiadores para mim, eu era ainda muito nova. E só em 2005 que eu resolvi, então, fazer o meu primeiro concurso para a rede pública. Eu fiz o concurso do Estado em 2005 e me deparei, né, 10 anos depois da minha experiência no CRAUSE, com as mesmas problemáticas, né? E foi muito frustrante, porque de repente eu tinha voltado para o chão da escola pública e eu tinha visto que em 10 anos nada tinha sido alterado, né? Havia ainda problemas de infraestrutura, desmotivação dos professores, salários salários baixíssimos, né? Pouco reconhecimento, um alunado ainda muito apegado à cola, né? Às formas mais fáceis de ser promovido de um ano para o outro. Então, foi de imensa tristeza quando eu retornei para a rede pública e me vi diante desse cenário. E retornei para a escola grande, né? Para o presidente Roosevelt. Então, eu fiquei de 2006 até 2009 tentando compreender aquilo tudo. E foi quando, então, eu pedi exoneração, né, em 2009. Eu pedi primeiro licença não remunerada, porque eu queria entrar num doutorado em ciências sociais para compreender a escola, né? Eu queria compreender a escola pública melhor, algum aspecto dela. E a licença foi negada. Então, eu tive que pedir exoneração em 2009 para poder estudar para o doutorado, né? E aí foi assim que eu ingressei em ciências sociais e fui também, já tinha começado uma carreira na rede privada, mas do nível superior. Eu já tinha, né, feito nesse tempo todo, eu não falei da minha formação acadêmica, né, eu saí pulando, concentrada na formação enquanto professora, mas eu terminei história, depois eu fiz uma especialização em antropologia social e fiz um mestrado em antropologia social. Então, eu já era mestre quando eu trabalhava na rede pública, né, quando eu trabalhava no Estado, e não me sentia contemplada, não me via naquele lugar. Então, eu fui para o doutorado e, ao mesmo tempo, já estava dando aula no ensino superior, né, e refletia isso com os meus estudantes. Eu trabalhava no curso de História da UNP, e no curso de pedagogia, nos anos iniciais, né? Depois, 2008 até 2010, eu fiquei nesses cursos, mas também eu fui ampliando, fui para a área da comunicação social, e foi lá que eu acabei pensando um pouco como eu poderia, né, fazer uma discussão sobre educação, e tecnologia. Foi justamente da minha experiência na escola de comunicação que surgiu a ideia do meu doutorado. Então, eu fui para o meu doutorado, né? E assim, o que é que eu posso dizer, né? Que o doutorado, ele foi uma quebra de paradigmas muito grande. Primeiro, porque ele nem era na área de história que eu tanto queria, não havia um doutorado em história ainda em Natal, e eu não tinha conseguido também, né, concretizar na antropologia, porque não havia ainda aberta a primeira turma de doutorado em antropologia. Então, eu me antecipei e fiz o doutorado em Ciências Sociais com foco em educação. E a minha preocupação era justamente entender, né, porque eu comecei a dar aula em 95 e em 2005 eu via que as mudanças na escola pública, elas não se processavam, né, elas não se encaminhavam. Então, eu queria pesquisar a escola pública. Como é que no campo da cultura digital se processavam essas compreensões, essas apreensões? E aí o meu doutorado foi nessa temática, né? Da cibercultura, do laboratório de informática na escola pública. E foi assim que eu acabei me aproximando de Parnamirim, porque eu escolhi Parnamirim como o meu locus de pesquisa e fui indicada pela secretaria a trabalhar em uma escola, que hoje é a escola que eu trabalho, né? A Escola Municipal Professora Auzelina de Sena Valença. Então, o que aconteceu, né? No doutorado eu percebi que a cultura digital é algo para as classes superiores, né? Já é um bem cultural. E que o nosso estudante estava muito distante desse bem. E a escola, com seu humilde laboratório de informática, sozinha não faria essa mudança, né? Sem o governo, sem políticas de acesso, sem banda larga, a preços, né, populares, nada disso vai se concretizar. Então, meu doutorado discutiu isso. E trouxe para mim uma mudança de paradigma, né? Primeiro porque eu vinha, de uma rotina de trabalho docente. Eu trabalhava na escola, na educação básica, eu trabalhava no ensino superior, dava aula na pós-graduação, e eu parei tudo para finalizar esse doutorado. né? Fui demitida da escola privada, eu pedi demissão da escola pública. Então, o doutorado, ele foi esse divisor de águas, porque ele me ensinou, né, a perceber a escola pública dentro de um contexto muito maior, dentro do contexto das políticas públicas sociais. E que todos os efeitos e defeitos dentro da escola pública partem da ausência dessas políticas. Então, a minha grande, né, a minha grande reflexão, a minha grande aprendizagem do doutorado foi isso. A escola que eu estranhei e rejeitei, né, em 2006, 2007, 2008, 2009, era a escola que não caminhava como eu desejava, porque não haviam políticas públicas que lhe sustentassem. Então, foi graças ao doutorado que eu tive essa percepção. Eu terminei meu doutorado em 2014 e eu decidi que ia fazer concurso para a escola pública, né, de novo. E aí eu disse, não, eu vou dar uma nova chance, né? Porque agora eu vou com outra compreensão, vou com uma compreensão muito mais ampliada. E aí foi quando eu fiz o concurso para o município de Parnamirim e fiz depois, no ano seguinte, o concurso para o estado, né? E acabei, né, com 2 anos de diferença, mas sendo convocada para atuar nessas duas redes. E hoje eu sou professora da Escola Municipal Auzelina de Sena Valença, desde 2016. E no estado, né, para esse meu segundo vínculo, eu passei em menos de 1 ano em 4 escolas, né? É uma situação bem difícil, escolas muito distantes, as mesmas problemáticas encontradas lá em 2006, né, lá em 95, mas um quadro diferente, né? Porque eu tive a sorte de retornar para o presidente Roosevelt. E aí eu já encontrei um cenário muito melhor, já encontrei uma equipe muito mais motivada, muito mais valorizada. Né? Eu já encontrei um alunado mais comprometido, uma escola mais dentro da cultura digital. Então, eu vi que o que faz a diferença realmente é o investimento, né? É esse braço do Estado e o braço também da população cobrando essas mudanças. Então, para mim, ter retornado para o presidente Roosevelt em 2019, 10 anos depois que eu pedi exoneração, inclusive, significou justamente essa retomada, né, de uma compreensão e o fechamento dela, de que o que falta, né, para o professor, para a escola pública, é a qualidade do investimento. Não é o investimento apenas, mas a qualidade desse investimento. Então, assim, a minha carreira é uma carreira que eu tenho muito orgulho. E eu sempre digo que eu devo tanto à escola privada quanto à escola pública, né? Eu fui privilegiada porque eu estive nos dois espaços, eu estive nos dois territórios, e um deles me ensinou a compreender o outro, um deles me ensinou a perceber como é que o outro poderia ser melhorado em todos os sentidos, né? Tanto a escola pública me ajudou a ver o que falta na escola privada, né, quais são os limites, né, quais são os desafios, as problemáticas da rede privada de ensino, principalmente para um professor de história, para uma professora de ciências humanas, mas a escola privada também me ajudou a ver a escola pública, né, na sua riqueza, né, no seu potencial e naquilo que ela poderia ser melhor se houvesse, de fato, um engajamento político há décadas, né, que fosse feito isso há décadas. Então, eu tenho uma visão muito positiva da minha carreira docente. Não me vejo fazendo outro, né, ofício. Me vejo pesquisando, me vejo escrevendo, mas eu não me vejo em outra profissão que não seja ligada à docência. E é isso.
Andréia, muito. Sim. Eu queria te perguntar um pouquinho, André, a respeito da tua formação inicial. Você fica muito claro na tua fala, né, o quanto que a passagem por esses diferentes espaços impactaram no teu fazer docente, o quanto que a experiência no doutorado também te afetou e serviu para que você repensasse, inclusive, a docência ou observasse a escola pública sob um outro prisma, mas eu queria ver contigo a respeito da tua formação inicial, lá na licenciatura. Como é que você avalia, né, esse momento da licenciatura, o peso que ele teve na tua formação inicial, na tua prática docente? Como é que você enxerga esse momento inicial, que você, inclusive, não estava só nele, né? Você estava nele, estava na escola como estagiário, já tinha um vínculo também empregatício, estava em múltiplas frentes. Mas voltando a essa formação na universidade, nesse teu primeiro momento na licenciatura, como é que você enxerga isso?
A minha formação em história, eu posso dizer com certeza que ela foi bastante deficitária. Em que sentido ela foi deficitária, né? Aquilo que a gente discutia em sala de aula, com exceção de poucos mestres, não nos falava sobre o chão da escola, não nos falava sobre o território escolar, principalmente naquilo que seriam ferramentas e habilidades essenciais para um professor, como, por exemplo, psicologia da educação, didática de ensino, né? A própria questão da disciplina que falava sobre o funcionamento da rede de educação básica. Então, a minha formação, ela tem essa lacuna, sim. Tanto, né, que eu senti falta desse direcionamento para a docência, que em 2017 eu fui fazer um curso de pedagogia. Eu fui fazer uma segunda licenciatura em uma faculdade particular chamada FAEL, para poder compensar essas lacunas. Porque quando eu saí para o doutorado em 2010, eu só retornei para dar aula na escola, né, na escola pública, em 2016. Então, nesses 6 anos, quando eu entrei na sala de aula, eu já tomei um impacto muito grande. E aí, é bem interessante, porque eu vou ter que citar a pessoa que me orientou, né, conversando com o meu coordenador de ensino da escola pública, Marcílio Ricardo, que hoje é o gestor dessa escola. Ele falou assim: Andréia, só fazendo pedagogia para você resgatar isso, compreender isso em outra dimensão. Vejo que você tem esse perfil do magistério, que você gosta, então eu acho que seria uma boa ideia você cursar outra faculdade. E na hora eu ri, né? Na hora eu falei para ele que era um absurdo eu com doutorado voltar, né, lá para uma faculdade. E ele disse que não achava que era um absurdo. Ele achava que era um outro começo de uma outra, né, área. E eu fui. Então eu cursei pedagogia e depois eu cursei psicopedagogia para justamente me complementar, né, aquelas aprendizagens que eu não recebi realmente na licenciatura. A minha licenciatura, ela contava, né, na época com muitos mestres e pouquíssimos doutores, porque muitos dos professores que hoje estão na UFRN como doutores, quando eu estive lá, eles estavam no doutorado. Então, eles estavam fora, né, fazendo os seus cursos, e aí eu não tive o privilégio de conhecer todas aquelas metodologias, mas eu vi, né, o meu curso muito tecnicista, muito conteudista, com raras exceções, né? Posso até aqui citar uma professora que me marcou profundamente. Tenho duas professoras que me marcaram muito. Do ponto de vista metodológico, foi a professora Aurinete Girão, né, que foi a minha primeira professora de metodologia científica e para sempre a única, porque ela me ensinou a pensar cientificamente, a preparar um projeto, faz tudo que eu sei, eu aprendi com ela de metodologia científica. E a professora que conseguiu traduzir o que a gente fazia em sala de aula, né, lá, fazer essa transposição didática, foi a professora Graça Brandão, que era professora de história contemporânea. Então, essa professora, ela nos dava uma aula de excelência, né, de nível superior, mas ela dizia assim: mas na sua escola, você vai fazer assim. Na sua sala de aula, você faz assim. Então, ela trazia para a gente o outro lado, né? Como seria? E assim, uma coisa que eu aprendi com a professora Graça, e até hoje, né, até hoje eu faço, é levar objetos para a sala de aula. Porque ela estava sempre levando alguma coisa da cultura material para fazer o link com o conteúdo, e ela dizia muito: olha, para o seu aluno ver um objeto que tem a ver com o tema, enriquece a aula, modifica o olhar dele. E eu lembro que ela me perguntou, né, se eu já dava aula. Eu disse que sim, falei o nome das escolas, e ela disse: olha, que eu vou, você está dando que assunto? Eu disse: professora, eu estou falando do Renascimento. Ela: Renascimento. Olha, que eu vou trazer para você. Vou viajar e vou trazer para você uma réplica de uma obra renascentista. E eu ri daquilo, né? Eu achei super engraçado. Eu, meu Deus, essa professora está pensando que eu sou besta, né? Jamais que ela vai sair de férias e vai lembrar dos meus alunos. E foi assim: ela viajou, né? Eu estou andando nos corredores e alguém chega e diz: tem uma encomenda para você lá na coordenação. E quando eu chego, é uma réplica da Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, com o bilhetinho dela, né, dizendo que lembrou para eu mostrar para os meus alunos, né? E isso é uma relíquia para mim, uma relíquia. Então, salvo essas exceções, né, foram poucos os professores que me ensinaram a transposição didática. Eu tive que aprender no chão da escola, né? Eu tive que aprender pegando a experiência já dentro da vivência. E aí é que está a minha grande questão. Quando eu fui professora também do nível superior, né, eu sempre estava trazendo essa experiência, eu sempre estava comentando com os meus alunos como era importante a gente se ver dentro da sala de aula. E aquilo ali, né, aquele universo universitário, a gente entender que ele é uma parte apenas da nossa formação, mas que a outra parte, ela é de inteira responsabilidade nossa, né? E eu fiz isso, né? A minha vida foi essa, de estar buscando formações complementares, leituras complementares, e estar fazendo a coleção de objetos para levar para os meus alunos verem, né? Como a professora Graça me ensinou.
Bacana, André, muito bom perceber, né, o quanto você esteve preocupado desde o início em pensar não
E
somente os
agora, o que
conteúdos.
é que você quer saber? Você ficou aí caladinha,
E
paradinha?
agora? E tá dando uma diferença, acho, na nossa fala. Quando a gente fala, o tempo tá dando uma
Tá bem
diferençazinha. Mas eu
paradinha,
queria.
tô aqui só achando graça.
Você consegue me ouvir agora, Andréia?
Tá, tô ouvindo sim você bem.
Senhora, está dando uma diferença na minha fala, entre a minha fala e a tua recepção.
Você tá
Andréia,
parada.
você falou. Ainda não consegue? Estou
Tá,
falando que
vá,
eu acho que está
fale. Tô
congelando.
ouvindo. Tô ouvindo você agora.
Tá, qualquer coisa coloca aqui no chat.
Certo.
Eu estava querendo saber de você, você colocou essa preocupação constante com a sala de aula, não somente com os conteúdos históricos, mas com os processos também metodológicos. E me chamou a atenção que uma coisa que aconteceu contigo, eu acho que acontece com todas nós que estamos na docência, é assumir mais de um vínculo simultaneamente.
Sim.
Né? Desde o início da tua carreira, você sempre estava em dois, três vínculos, né? E a gente sabe que isso traz ganhos, mas que também nos traz algumas perdas, ou pelo menos dificuldades, né, nessa nossa carreira. Sobretudo quando a gente se percebe, enquanto pesquisadora, que a gente quer atrelar pesquisa, sala de aula, e como é que a gente
Isso.
faz pensando em múltiplas frentes, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito de como é que a Andrea enxerga esse processo em que nós, professores, professoras oristas, temos que muitas vezes assumir vários vínculos para poder conseguir, inclusive, nos manter, do ponto de vista até mesmo social e econômico, na área, na docência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse desafio de assumir simultaneamente esses múltiplos vínculos.
Pronto, excelente essa questão. Em primeiro lugar, essa questão de assumir múltiplos vínculos esbarra na questão da remuneração, né, da profissão docente. Por que esbarra? Porque a gente, eu posso dizer, com certeza, né, que a gente tem um déficit salarial muito grande comparado a outras profissões que exigem tanto quanto a nossa. E aí o que acontece? O professor, para ele ter uma qualidade, né, de vida um pouco melhor, ele precisa assumir mais de um vínculo. Então, inicialmente, eu sempre tive dois vínculos, porque também os salários eram muito baixos, né? Eram poucas aulas. Eu só fui realmente ter um único vínculo, só há uma fase da minha vida que eu só tenho um único vínculo, que foi quando o SEI me deu mais turmas. Isso foi no ano de 2002. Eu recebi mais turmas da escola, né? E aí a coordenadora me chamou para conversar. Na época eu dava aula no CETA, em Parnamirim, ainda dava aula no Colégio Curso CETA, e aí a coordenadora do SEI, né, me chamou para conversar e disse: olha, eu quero lhe dar mais turmas, mas eu preciso que você tenha mais tempo para a escola, porque vão ter mais viagens de estudo, vão ter mais eventos, vão ter reuniões no sábado, e se você tiver em outras escolas, não é possível. Então foi só em 2002 que eu pude ter um vínculo só, né? Então, eu passei aí 7 anos trabalhando em duas, três escolas. E aí, de 2002, então, eu entrei numa fase de preocupação com a pós-graduação. Primeiro, eu fiz uma seleção, vou até rir, para filosofia, né? Eu fiz aquela prova de rechamada para filosofia, passei, fui cursar filosofia na UFRN, fiquei 30 dias. Eu disse: meu Deus, não é o que eu quero, né? Não é bem isso. E aí, e foi até frustrante, porque eu amo filosofia, né? Filosofia, eu acho que se fosse um polvo, seria um braço meu, filosofia. E aí, o que acontece? Eu fui fazer então a minha especialização. E nesse momento eu continuei tendo um vínculo apenas, continuei apenas com vínculo com a escola privada, né? Então eu tive uma qualidade de estudo, porque eu tinha um vínculo só, mesmo que eu fosse para a escola em diferentes horários, mas eu só tinha ela para me preocupar de todos os processos, né? E fazia a pós-graduação à noite. A pós-graduação também foi, né, numa área diferente de história, porque não havia ainda. O curso de história não tinha proposto nenhuma. E eu tinha essa urgência de estudar, né? E como eu estava numa escola, que essas questões antropológicas, culturais, de patrimônio, identidade eram muito fortes, eu me sentia realmente motivada a fazer antropologia e enriquecer também a minha prática nessa escola. Então, depois, né, de 2000, fiquei a 2002, e quando chegou lá para 2006, quando eu terminei o meu mestrado, surgiu a oportunidade de trabalhar em faculdade. Então, eu fiz uma seleção para a Faterne, que hoje é Estácio, né? E fiz uma seleção para a UNP e fiquei nas duas faculdades. Então, aí as coisas ficaram diferentes, porque eu voltei a ter três vínculos, né? E isso começou a pesar, porque dois vínculos eram à noite, o outro vínculo era de dia, então eu tive que optar e eu saí da Faterne. E eu fiquei nas duas ainda, fiquei no SEI e fiquei na UNP. Até que eu entrei no Estado também em 2006, então três vínculos de novo. Então você percebe que na minha trajetória, né, há um hiato muito pequeno de anos que eu não tinha, né, dois vínculos trabalhando, nem três. Mas eu sempre tive, né? Sempre tive essa relação com várias instituições. E aí, hoje, né? Eu tenho dois vínculos, que é com o município de Parnamirim e com o governo do estado. De certa forma, consigo administrar muito bem, até porque eu não tenho, por exemplo, a exigência de produção de artigo. Né? Eu não tenho a exigência de elaboração de uma viagem de campo, posso fazer ou não. Então, eu consigo hoje conciliar com mais tranquilidade, com mais qualidade. Isso que eu digo antes da pandemia, né? Quando tudo isso era possível. Mas anteriormente, de fato, era mais difícil e era pela questão econômica mesmo, né? Pela necessidade realmente de ter um salário maior, padrão melhor também. Ficou claro para você?
Ficou sim, Andréia. Obrigada. Andréia, eu tenho umas duas ou três perguntinhas a te fazer.
Pode fazer, tô aqui mesmo. Já fiz a minha
É.
maquiagem mesmo.
Muito bem. A próxima, Andréia, é um movimento de retrospectiva, mas também de avaliação da professora Andréia de hoje. Andréia, olhando para a professora que iniciou lá em 95 e que seguiu essa trajetória já de mais de 20 anos na docência, teria algo que você teria feito diferente no decorrer desse caminho, Andréia de hoje, olhando lá para trás?
Tem sim,
Como é que
tem
você...
sim. É, existem duas coisas que eu teria feito completamente diferente. É, a primeira delas, eu não teria feito um doutorado em ciências sociais. Então, assim, apesar, né, da categoria do meu doutorado ser sociologia da educação, mas ele é um viés sociológico, né? O viés não é das ciências da educação. Inclusive, quando eu trabalhei no meu na minha tese, alguns autores, né, alguns teóricos das ciências da educação, eu ouvi algumas críticas sobre isso. Não, mas o seu trabalho é de sociologia, né? Então, o que eu teria feito diferente nesse meu processo de formação? Seria a minha formação acadêmica. As escolas que eu estive, elas tiveram uma relevância imensa na pessoa que eu sou, na pesquisadora que eu fui, né, na escritora que eu me tornei. Então, eu não abriria mão das minhas experiências nas escolas, sejam nas particulares, sejam nas públicas, mas eu abriria mão do meu processo de formação docente. Por quê, né? Porque se eu pudesse voltar no tempo, lá em 2000, né, em 2009, eu teria feito uma seleção para um doutorado em história ou para um doutorado em educação. Então, eu teria feito essa mudança, né, no meu curso, porque eu creio que enriqueceria mais ainda a minha prática, né? Porque quando é que eu estou vendo o peso da minha pesquisa? Eu estou vendo o peso da minha pesquisa em cibercultura, em cultura digital agora na pandemia, né? Então, é algo que demorou muito para chegar, para eu ver, poxa, isso é valioso, isso foi importante, isso eu posso aplicar. Então, eu estou aplicando agora. Mas esses outros anos, né, da minha defesa até agora, eu sinto que eu poderia ter enriquecido mais a minha prática, meu fazer docente, se eu tivesse caminhado ou para um doutorado em educação ou para um doutorado em história. Então, esse eu vou dizer, é um grande arrependimento. Né, em toda a minha história de vida é o meu grande arrependimento.
André, e agora a gente seguindo nessa lida com o tempo, lançando o olhar para o futuro. Quais as perspectivas que a professora Andréia vê para a sua trajetória docente mais adiante e também para a educação, para esse cenário de educação pública no qual você está totalmente inserida hoje, né, pensando nos próximos anos?
Ainda me vejo dentro da escola pública, mas eu me vejo dividida, como eu estou hoje, né? Hoje, pela manhã, a minha dedicação é a Secretaria Municipal de Educação, eu estou cedida pelo Estado à Prefeitura de Parnamirim, então hoje pela manhã eu penso a educação, eu formo coordenadores, né? Eu oriento professores. Então, pela manhã, eu sou esse braço mais teórico, né? E à tarde, eu estou na escola, né? Na escola municipal, professora Auzelina de Sena Valença. Então, o que é que acontece? Eu ainda me vejo dentro desse cenário, mas eu me vejo dividida. Eu não me vejo totalmente fora de sala de aula, né? O dia inteiro no trabalho burocrático, no trabalho de formação de professores, eu não me vejo o dia inteiro assim. Mas eu também não me vejo o dia inteiro em sala de aula mais. Porque formar professores é importante, Né? Eu vejo isso do feedback que eu recebo dos professores que eu formei nas universidades, né? Eu fui professora substituta da UFRN, do curso de História, do curso de Educação. Então, quando eu reencontro os meus alunos, mesmo que seja virtualmente, né, eles falam das memórias das nossas aulas, né, das lições aprendidas, das exigências também, das leituras que eu... Essa parte eles também falam, né? Então, assim, eu no presente próximo, no futuro próximo, aliás, eu ainda me vejo um pouco dividida. Mas eu ainda, né, alimento dentro de mim aquela vontade de estar tá replicando isso em outros níveis. Então, talvez não seja, né, para o futuro próximo, mas eu me vejo depois trabalhando no nível superior como pesquisadora, né, depois de um pós-doutorado, e agora um pós-doutorado ou em educação ou em história, né, para poder resgatar um pouco essa lacuna que eu acabei criando intencionalmente, mas por falta também de oportunidade. Sobre a educação brasileira, a pandemia não é o maior problema. Eu vejo que o maior problema foi o descaso direcionado pelo governo federal aos nossos, né, estudantes, às nossas redes de ensino, seja a educação básica, seja o ensino superior. E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu pesquisei sobre políticas públicas, né, e eu sei o impacto delas na qualidade da educação. Então, diante da pandemia, o governo federal poderia ter tomado diversas ações, poderia ter tomado diversas decisões que beneficiassem o próprio ensino remoto, se é ele que nós temos, né? Desde aumentar esse período do auxílio emergencial para as famílias carentes, desde reduzir os impostos, as taxas sobre os utensílios que estudamos, né, o smartphone, o tablet, o computador, seja criando um programa de banda larga para as classes populares terem acesso à internet na sua casa, sem precisar utilizar dados móveis. Então, eu vejo que esses últimos, né, esse último ano, os impactos foram muito nefastos sobre a educação brasileira, sobretudo sobre a educação pública, mas que foi tudo proposital, né, que tirando os efeitos trágicos da pandemia, nós também não tivemos nenhuma política pública social pensada e direcionada para resolver esse problema, para dar conectividade ao aluno, para dar acessibilidade ao aluno, para dar segurança aos pais, para eles estarem em casa, né, ao invés de estarem se arriscando. Então, assim, eu vejo com um olhar muito pessimista. Eu vejo de forma muito negativa. Creio que esses 2 anos, 2020 e 2021, vão impactar uma década, né? Vão impactar uma geração. Quem entrou no ensino fundamental vai ter problemas lá no ensino médio, quem entrou no fundamental anos finais vai ter problemas na universidade, e a gente vai estar, né, ainda 10 anos lutando contra essa falta realmente de políticas públicas para poder realmente dá um suporte para nós todos durante a pandemia. Por que eu digo nós todos, né, todos os níveis? Porque a gente sabe que tem aluno da universidade que não tem acesso à internet, que não tem computador, que não tem tablet, né, que não tem dinheiro para os dados móveis do celular, né? Então, essa falta de continuidade, essa falta de condição de acesso ao conhecimento na rede pública de ensino, ela não está só lá na educação básica, ela não está só no aluno do primeiro ano da escola estadual, municipal, né? Mas ela está também no estudante universitário de baixa renda. Então, eu não consigo ver, eu acho que nós precisávamos fazer uma mudança imediata do governo para poder começar o resgate daquilo que nós já perdemos, que de fato não é algo para se recuperar em poucos anos, não é mesmo?
É verdade, André. A gente tenta ter um olhar um tanto otimista, mas diante desse cenário é muito difícil, né? A gente fica diante de situações que muitas vezes nos deixam numa imobilidade, não sei se é essa palavra, ou uma sensação de impotência, né, diante desse
Sim.
cenário que extrapola muito o nosso fazer, né, em sala de aula, que tem a ver com essa política muito macro, né, bem maior do que está, né, no nosso alcance imediato, digamos assim. Então, agora, Andréia, eu abro para as suas considerações finais, para você fazer um balanço da tua fala, da tua trajetória, e se você se sentir confortável, e deixar alguma mensagem aos nossos estudantes que vão estar assistindo a tua entrevista, que vão estar acompanhando esse momento, e nesse momento tão difícil da educação, ainda estão insistindo na docência, na carreira docente.
Isso,
Então, o que que a gente
isso.
pode trazer de mensagem a esses futuros professores e professoras que vão entrar
Excelente.
aí nos próximos anos?
Pronto. Primeiro, eu quero agradecer, né? Fazia muitos anos que eu não fazia uma retrospectiva sobre a minha educação, sobre o meu processo formativo e também sobre a minha prática docente. Eu tinha feito esse exercício com a professora Vânia Gico, lá atrás, né, quando eu ainda pleiteava ser aluna do mestrado de Ciências Sociais, eu acabei indo para Antropologia, então eu já tinha feito esse exercício. Então, agora muito mais ampliado, né, pelas experiências novas. Então, eu agradeço, porque me ajudou também a organizar as minhas ideias, a dar novos sentidos à minha prática, a compreender que nem todas as experiências, elas tiveram apenas um lado, né, que há uma ambivalência em tudo isso. Então, organizar essa fala para conversar com vocês me ajudou muito a ver a ambivalência de tudo isso que a gente vive na educação, principalmente na educação pública brasileira. E assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Brasil precisa de bons professores. Então, aquela ideia de que é a profissão da vocação, é a profissão da missão, é a profissão do sacerdócio, não é. A docência é a profissão que exige um profissional preparado, competente, comprometido como qualquer outra. E estar na educação é você também estar para mudar o mundo. Mas mudar o mundo, mudando quem primeiro? É nos mudando e trabalhando isso nos nossos estudantes. Numa compreensão mais crítica sobre a sua realidade, sobre o seu percurso, e mostrando para esse aluno que a educação, ela quebra barreiras. Então, o professor, ele é o motivador, ele pode ser o catalisador de uma transformação imensa de uma pessoa. Basta que ele acredite no seu fazer. Basta que ele entenda que o seu fazer é um fazer histórico, é um fazer crítico, é um fazer da praxis, né? Como já dizia Paulo Freire. Então, essa praxis, ela tem que ser levada muito a sério. Então, o que eu quero dizer para os nossos futuros professores e professoras é que o nosso papel é importantíssimo, né? A nossa função, ela é social, mas ela também é histórica. E se não formos nós, professores, a fazermos essa transformação, né, a empurrarmos a roda para que ela gire e faça a mudança, as coisas, elas não vão sair do lugar. Então, nós precisamos ser esse motor junto com os nossos estudantes. E eu espero muito que a docência, seja a concretização da carreira de vocês, como ela é a minha. É, como a docência é a minha vida. E obrigada.
Obrigada, Andréia. Acho que foi mais um momento de aprendizado. Estou aprendendo muito com você.
Obrigada, amiga. Eu que agradeço o convite.
Vou encerrar aqui, então, deixando essa nota de agradecimento a você. E a gente volta a entrar em contato. Vou só encerrar aqui a gravação.
Tá certo, querida. Obrigada.